pode brilhar nos corações. Tá ligado, né?
Tá ligado? Claro que tá ligado.
Tá ligado, né? Você tá ligado?
Tô ligado.
Gosta do Nelson Cavaquinho?
Eu gosto do Cavaquinho do Nelson.
Você gosta do Cavaquinho do Nelson?
Sim.
E o do Nelson Cavaquinho, você gosta?
Eu gosto do Nelson Cavaquinho.
Porque esse cara é demais, né? Juízo Final é uma das maiores músicas que eu já ouvi em toda a minha vida.
Você já ouviu Travessia da Casa aqui, da Central 3? Ouça.
É
Fernando
mesmo?
Fernando Vives e Caio Quero toda semana trazendo uma temática da música popular brasileira.
Ah, que legal, velho. Quando vai ao ar o programa?
Todas as sextas.
Ah, que legal, mano. E daí vira um podcast também.
Aí vira um podcast.
E como chama o podcast?
Travessia.
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 É uma homenagem à música do Milton Nascimento?
Exatamente.
Porque já aquela turma também era da pesada,
era
hein?
Era da pesada.
Era muito da pesada, cara. Era uma turma da pesada, cara. E você está na pesada?
Ah, perdi 2 quilos aí, falta perder mais uns 10.
Está na pegada de não estar na pesada, é isso?
Exatamente.
Entendi, tá fazendo um regime.
Não, correndo, jogando.
Tá correndo,
jogando,
é?
Uma bola.
Olha só, Leandro e a mim correndo. Muito bem.
E tentando ser um pouquinho menos ordinário na hora de comer,
sei,
né? Pra não ficar comendo besteira.
É fácil ser inteiro. Ordinário, né? Eles facilitam a coisa pra gente ser ordinário.
Pedir pra fatiar aquele bacon na padaria.
Nossa,
troco
sim.
De quê?
É, aquele sanduíche que a gente come naquela casa lá, que sabe que faz um Mac. É uma loucura aquilo, é uma loucura aquele negócio. Super size me!
Nem sempre você tá com tanta fome assim.
Nem sempre. Mas é a cultura do come aí antes que acabe.
É.
Matias, por exemplo. Matias Pinto, por exemplo.
Todo ouvido.
É, o nosso representante uruguaio.
Opa. Uruguaio.
Que é mais chegado num churrasco, né, Matias?
Ah, sim.
Mais churrasco, tá? Sim, churrasco de churrasco.
Chouriço. Fã de brignones.
Brignones, é?
Sim.
Explica os brignones pra gente.
Não, brignones.
Isso, brignones.
Rim.
É o rim?
É o rim. É.
Nossa, que coisa mais inglesa,
só,
velho.
Só tem que tomar cuidado pra não pegar o rim premiado, né?
Porque, com pedra?
Não, com outra coisa.
Ah, assim, sabe que uma vez eu fui num restaurante chiquérrimo em São Paulo, que eu acho que não existe mais, porque tá todo mundo meio pobre. Eu sei que eu fui nesse puta restaurante, era um puta restaurante. E daí, assim, esse restaurante era português e servia um bacalhau fantástico. E eu fui a convite, para assim, ah, bacalhau, bacalhau. O cara que pagou a conta, que era um bilhardário, ele comeu rins. O cara vai num puta restaurante pra comer glândulas. Eu acho o fim da picada.
É o fim da
picada. Por falar em glândulas.
Calma aí. Eu quero ver como vai ser essa ponte.
Não. Lembrei das amígdalas do cantor, entendeu? As amígdalas do cantor. Come amígdalas, Matias?
Eu não.
Outras glândulas, pituitárias, adenoides. Come umas adenoides ou não?
Não. Que eu saiba, não.
Churrasco de pituitárias. A gente trouxe aqui um produtor musical fantástico, conhecido simplesmente como Lampadinha. Ele não revela o nome. É conhecido apenas como Lampadinha. Lampadinha, boa noite. Como vai você?
E aí, Tandri, beleza?
Você está legal, cara.
Porra, belezíssima.
Eu vi que você está legal, velho. Eu vi que você está legal. Tem muita história pra gente conversar hoje. A gente vai falar muito de música, de produção musical. Vai falar... desse cenário musical brasileiro. E vamos falar também de Austin, porque você esteve lá no festival.
Isso, exatamente.
Isso é maravilhoso, porque eu queria estar lá, meus amigos estavam lá. E o mais louco, Matias Pinto, é o seguinte, veja bem, Leandro. Sabe o Far From Alaska? Nossos amiguinhos que já estiveram aqui, fizeram um grande
sucesso. Do Rio Grande do Norte, né?
Os caras foram, são de Natal. Eles foram pra lá tocar, e o André Peniche, nosso grande amigo André Peniche, foi acompanhando a banda. E aí, estando lá, cruzaram com a Lampadinha, e quem operou a mesa pros caras?
É.
Lampadinha!
É, meu, muito
esse
louco.
Esse mundo
história.
É muito louco.
É.
Por falar em mundo muito louco, temos conosco aqui Leandro Santos. Leandro Santos, mais conhecido como Mussum Alive. Boa noite, como vai, Leandro?
Boa noite, Tanner, tudo
cê
bem?
Você tá legal, velho?
Graças a Deus,
eu sei
muito
que
você
tá. A gente
junto.
Tá aqui pra tá legal,
é
velho.
Isso aí,
é isso.
Cara.
É isso mesmo. Chega de sério nesse negócio.
Mussum Alive.
Mussum Alive.
Que você escreve Mussum Alive, se você estiver no Twitter,
sim.
Correto?
Mas é o Mussum Alive. Alive.
Assim nós vamos... como Atlanta é a Lana.
Isso, é. E é Austin City Limits.
Minnesota.
Isso, Minnesota. Isso.
Yeah.
Salt Lake City.
Oh, yeah.
Isso, é. Yeah. Bom, enfim, o fato é que a gente vai começar, então. Foi uma semana muito louca, né?
Foi.
Uma semana Tem sido uma semana sucessivamente loucas. Mas o dia de hoje foi muito louco, né? Teve uma festa lá em Brasília. Reuniram lá uma tribo. E a tribo tava assim, tipo, ahá! Nós estamos fora disso pra tá dentro daqui a pouco. E daí a gente coloca uma música Uma música que tem participação do Mussum, né? Que originou o Mussum Alive, que, dos originais do samba, que é uma música maravilhosa, que é o retrato disso.
E me avisou, aqui não tem pobre, até me pediu pra pisar no lonchinho. Porque sou da cor, eu sou escurinho. Aqui realmente está toda nata, doutores, senhores, até magnata, com a bebedeira e a discussão. Tirei a minha conclusão.
Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Que demais esse som, hein, Leandro? Esse som,
cara, pesado demais.
Sabe que eu conheci os originais do samba, acho que em 1969 ou 70. Meu pai me levava pra assistir jogo de futebol de várzea. E tinha um campo de várzea ali no aeroporto, atrás do aeroporto, ali do lado da Bandeirantes. E a gente ia todo mundo lá ver o futebol, não sei o quê. E daí eu lembro que depois do futebol de várzea, qual que é o grande lance?
O churrasco!
É, e daí, na hora do churrasco, sempre tinha uma vitrolinha. E daí os caras compraram aquele abraço com originais do samba. Eu conheci aquele abraço não pelo Gilberto Gil, pelos originais do samba, cara.
Mas iam no churrasco?
Não, eles não estavam lá, mas eles estavam, né?
Eles porque... estavam de certa forma.
Cara, eu ouvi aquele abraço com eles, assim, aquela pegada alegre cantando aquele abraço, que é uma música, né, que tem um recado ali, né? Plena repressão, aquilo conquistou meu coração e aí por diante, assim, os caras me ganharam, assim. Tem aquela música do Começou a Tragédia no Fundo do Mar, assassinar o camarão.
Pela
assim
dona
começou.
Andar,
é demais,
dona,
né?
Do lado direito da rua direita.
Do lado direito da rua direita, os originais do samba.
Pela dona do primeiro andar.
E daí tinha uma figura no grupo que era o Mussum, né, cara? Que era uma figura musical pra cacete, engraçado, bem humorado, cara legal, que de repente foi ali, pá, pinçado
pela Vênus,
um projeto chamado Os Trapalhões. E assim, entre Os Trapalhões, né? Eu lembro que eu assisti Os Trapalhões, óbvio que eu assisti Os Trapalhões. Primeiro no SBT, não, era TVS, né?
Com o Teddy Boy Marino.
Depois eles migraram pra Globo. Mas assim, eu já assistia desde a época. E eu lembro que dos quatro Trapalhões, cara, o que eu curtia era o Mussum, velho. Ele era o cara, velho. Ele era o cara, mano. Tinha o Didi, o Didi era legal. Ah, tinha o Dedé. Não, ele não era legal. Não. Tinha o Zacarias, que era uma coisa tipo esquisita, assim, tipo. Era, mas tipo assim. Não, né? Era o Mussum, né, cara? O Mussum esculhambava, né, cara? Quando você não pode fazer nada, você esculhamba. Isso é uma frase do Bandido da Luz Vermelha, o filme do Rogério Sganzella, que ele fala exatamente isso. Primeiro, não vai sobrar ninguém de sapato. E segundo, quando você não pode fazer nada, você esculhamba, entendeu? E é isso aí que o Mussum fazia. E daí, eu fui pesquisar, né? Por que o Leandro Santos virou o Mussum Alive. E daí eu fui pesquisar ele. E tem um lance, cara, ligado a automóveis. O cara trabalhava na inspeção veicular. Palmas pra ele! Palmas! A inspeção veicular. Passei por isso, eu fui até lá. Eu achava que era uma afronta. Mas assim, tinha uma certa lógica, na verdade. É bom você fazer a inspeção veicular, porque você vai atestar que seu carro não está poluindo o ambiente, né? Então tem uma certa lógica.
Na teoria é perfeito.
Na teoria funcionaria. É. Óbvio que não foi nada disso, né? Era um velho truque ali. Acho que foi gestão Gilberto?
Foi,
caçado. Foi Gilberto, né? Gilberto chegou em... O Gilberto teve essa ideia. E daí assim, a inspeção veicular. Eu lembro que quando eu ia lá, era uma fila, assim, eu ia ali na Barra Funda. Chegava com o carro e tal, daí ficava na fila e tal, daí deixa o carro, daí o cara vai, examina o carro e tal. Eu falava, puta, que coisa, né, velho? Meu carro é quase zero, o que eu tenho que fazer aqui, né, cara? E daí eu lembrava do Flávio Gomes, tem uns carros velhos pra cacete. Ele tem 35 carros velhos. velhos. Assim, anos 60, 50. Ele não devia passar em um, né, Leandro? Okay. Como é que, passava, o que, que você fazia na inspeção veicular exatamente?
O meu trabalho era basicamente procurar defeito no carro dos outros.
Você fazia essa parte?
Eu fazia.
Você
pediu... eu fui muito odiado.
Você foi odiado?
Você
reprovava as pessoas?
Tinha que aprovar, né, cara?
Você aprovava ou reprovava?
Mais reprovava do que
mais
aprovava.
Mais reprovava?
É. Tem muito carro ruim em São Paulo.
Tem muito carro ruim, né? É mesmo, é. E aí você chegava no cara e falava assim, você se fudeu.
Então, é aquele jogo de corpo, né? Você chega e fala, então, seu carro não tá muito bom e tal.
Vai ter
aí
você
vai sentindo como que tá o cara. Se ele tá calmo, você já fala, tá essa aqui, o escapamento tá furado e
isso.
tal. Quando o cara tá muito bravo,
você faz o quê?
Você já, tipo, não tá muito bom, eu vou passar aqui pro meu chefe que ele vai falar com você.
O chefe fala.
O chefe tem que
ser. Você passava a bola pro chefe. Lógico. Você trabalhou quanto tempo na inspeção veicular?
Trabalhei 3 anos.
Foi o que durou a inspeção veicular. O Haddad não foi lá e cortou essa parada? O Haddad cortou, né?
Mas é porque antes eu trabalhava em uma outra inspeção veicular, que é esses de cilindro de carro com cilindro de gás, carro sinistrado, que é na época e tal.
Sei, sei.
E aí eu fazia também vistoria pra saber se o carro tava bom e tal.
E o gás é legal?
Mais ou menos, né?
O gás estraga o carro, não estraga?
É, porque o carro não é projetado pra isso.
Não
né?
é projetado pra
então,
isso.
Então, aí é uma adaptação que você faz. Então, 100% não fica.
Sei.
Mas dá pra usar.
Mas você dá uns conselhos? Tipo assim, mano, você tá estragando seu carro.
Não, chegava a isso, não.
Não, deixa o carro.
Você riscava ali cada um com seu problema. Isso. Ele botou porque foi porque ele achou que devia.
E tinha uns vazamentos, assim?
Tinha vazamento. Teve uma vez que, logo que eu entrei, tipo, quando eu entrei, entraram mais uns 2 funcionários.
Sim.
E a gente pegou um carro que tava vazando gás. E a gente saiu correndo.
Você achou que explodia a parada.
Tá vazando. E aí chamaram o bombeiro e tal, e foram lá controlar, porque
entendi.
Ninguém se atreveu a chegar lá na parada.
Vocês querem saber a minha opinião sobre o gás?
Sim, senhor.
Uma merda, acho uma bosta. Estraga o carro. Polui do mesmo jeito.
Deixa o carro mais fraco.
O carro fica fraco. E ocupa lugar aquele bujão. Eu acho que nessa hora você tem que ser meio petrolhead.
E a economia?
Quando você pega um táxi e o cara tem aquele bujãozão lá.
Acho maravilhoso.
Você fica meio cabreiro.
Eu fico cabreiro.
Eu já vi fotos de acidente. É que, assim, na verdade, aqueles bujão de gás que taxista usa é muito difícil ter um problema.
Uh-huh.
Mas já vi casos de pessoal
adaptações.
Colocar... usar botijão de gás de cozinha.
Ah, botijão de gás,
de cozinha.
É mesmo? Mas aí não dá certo, não, né?
Quando vai abastecer, vem com muita pressão da bomba. E aí explode tudo, cara.
Nossa,
sério?
Que beleza.
Eu já vi acidente de morrer o frentista e o motorista.
Lastimável. Foda. Acho que os carros tinham que ser, sei lá... ouvidos a água. Não, na água não dá mais, né? Nem a água não dá mais. A água tá cara,
o
né?
O ideal é que não tivesse carro nenhum, a cidade fosse plana e todo mundo andasse de bike a pé.
Aí ia ser maravilhoso. Ia ser demais.
Ia ser show de bola.
Tem os carros elétricos, os carros híbridos, né? Mas são tão caros e inacessíveis.
Esse negócio do mundo ser redondo e cheio de subida e descida realmente é um atravanco.
Mas, na verdade, é um desafio, né? É bom você subir uma ladeira e depois você poder descer a ladeira, né?
O mundo chama Perdizes ou Sumaré ou...
Esse mundo aí olha a barra pesada, viu, mano? E assim, eu pedalo de vez em quando, assim, já fui mais o pedal, né? Mas assim, de vez em quando eu saio pro pedal. Tem uns bairros que eu não encaro, não, velho. Perdizes? Não. Pompeia? Não. Sumaré? Não vai rolar, não vai rolar, é difícil. É, fica complicado agora. Cazé, sabe o Cazé?
Peçanha.
O Peçanha. Ele comprou uma bicicleta elétrica. Eu falei, mas Cazé, você tá roubando, mano.
Tá
roubando, velho. Ele falou, não, eu pedalo e uso motor elétrico ao mesmo tempo. Nas subidas eu uso motor elétrico, na descida e no plano eu não uso motor elétrico.
Vai na banguela.
Falei, tá certo.
Mas isso daí, é que assim, ele fala, né?
É a peça de um Porsche, né? É meio caro.
Eu na infância morava num bairro chamado Planalto Paulista. Daí você
era plano, você mas não era, né? Eu morei lá. Você mora ali perto dos Travecos?
Eu morava na Avenida Miruna.
Ah, Miruna, conheço a Miruna. Eu morava mais perto dos Travecos.
Pertinho da antiga TV Record.
Ah, eu conheço ali, conheço muito ali. Priscila Pupo Tchecon morava lá.
Priscila quem?
Pupo Tchecon. Meu colega de faculdade. Morava na Miruna. Mas eu morei ali, assim, bem próximo ali do comércio de sexo ali.
Perto
do Tuma ali. O Tuma morava ali também. Mas era uma boa, viu, cara? Era uma boa. Eles me reconheciam. Falavam, aí, Tandê, a gente é seu fã. era muito louco ali, era bem legal. Mas pedalar aí era...
A Avenida Indianópolis continua...
É. Continua quente.
Continua quente.
Continua quente. Às vezes eu passo lá de bicicleta e quando eu vou subir, pego a ciclofaixa, a ciclofaixa de domingo, eu subo ali do Ibirapuera por ela e vou até a Conceição pra voltar pra Paulista. Eu passo ali pela... E tem sempre uma menina ali e tal.
Não foi lá onde as meninas invadiram o carro do Carlos Nascimento?
É, rolou isso, né?
Teve isso.
Mas é Carlos Nascimento, aquele cara lá?
Ele falou que ele tava parado no semáforo. Você lá no Jockey.
Parado. Ah, no Jockey.
No Jockey.
Ah, não, Jockey é outra freguesia. Ali é... Ele tá parado no semáforo no Jockey.
E aí as meninas invadiram o carro dele, assim, alucinadamente, é.
Tipo, olha aqui aí. É o Carlos Nascimento.
Exato.
Nossa, foi. Já pensou?
Foi velho? Mais ou menos a pegada do Ronaldo lá.
Mas não foi ele que invadiu, né? É. Foi ele que invadiu o hotel, levou as meninas, menino. É, sapatãs.
É, menina com câmbio.
Sapatãs, elas. Levou elas. Enfim. Bom, não sei porque eu tô falando. Assim, lógico, voltando. Daí assim, parece que assim. Você trabalhava num lugar que. Voltando ali, o Leandro. Uhum. Ele trabalhava num lugar, Leandro. Leandro. Eu tô falando com esse Leandro aqui, que é o Yamin. Leandro, o Leandro Santos, ele trabalhava num lugar ali na inspeção que não tinha muito movimento, digamos. Não era que nem a Avenida Indianópolis. Uhum. E daí ele tinha um tempo de sobra. E foi assim que surgiu a ideia de fazer o Twitter do Mussum Alive, não é isso? Isso,
foi assim. Eu tinha computador com internet e não tinha trabalho, cara.
E daí você ficava lá navegando.
Eu ficava procurando, eu ficava mais em blogs, né?
Sim.
E aí a galera do blog começou a postar muito sobre Twitter, nova rede social.
Isso.
E aí eu criei o meu.
Em que ano que você entrou no Twitter?
2009.
Ah, você entrou cedo.
2009.
É verdade. O Twitter é de 2007.
Fez 10 anos.
2006.
6, né? É. Eu também entrei em 2009, eu acho.
É.
Eu criei. Tava fervilhando mesmo.
É, foi nessa época mesmo.
Sim.
E aí eu criei, na verdade, com a intenção de pegar mina, né, cara?
Claro, óbvio. Óbvio. Mas que você acha que eu montei uma banda? É. Pra quê?
Lógico.
Pra que eu tô no rock? É pra isso.
Vamos tentar pegar as minas aí e tal. Aí cheguei lá, comecei a mandar uns tweets pras minas e
certo.
Tal. Aí chegou no outro dia, tinha uma mention já. Falei, olha aí.
Aí, sucesso.
Aí eu falei, era um cara, por que você tá mandando mensagem pra minha mina? Eu falei, opa! Eu falei,
aí teve uma ideia de levar a vida no bom humor no Twitter.
Falei, vamos fazer umas piadinhas que eu não tentar de outro jeito, né?
E daí rapidamente a coisa foi crescendo, não é isso?
Foi. Tipo, eu demorei 6 meses pra conseguir uns 7 mil seguidores.
Bastante.
E aí a revista Galileu me procurou pra dar uma entrevista.
A Adriano Galisteu?
Na revista Galileu.
Era, cara. Adriano Galisteu tem um perdão, vocês não imaginam. Ela falou que vem aí.
Ah, é?
Ela é muito bonita, viu? Tá. Bonita, carismática.
A gente pode falar de Ayrton Senna com
pode
ela?
Pode falar o que quiser, que ela é mente muito aberta. Mas voltando. Então, daí você recebeu um tweet da Adriana Galisteu.
Foi, aí recebeu o convite da revista. Uhum. E aí, no dia do lançamento, eu tinha meus 7 mil. No final do mês, eu tava com mais de 30 mil seguidores.
Caramba, mano.
E aí foi exponencial a parada, né? Todo
Entendi.
Mundo queria saber mais. E...
Claro.
E bombou pra caralho.
Mas desse rolou, fez um blog também.
Foi, aproveitando o público, né, do Mussum.
Era um blog ou um vlog?
Blog.
Um blog.
Aproveitando o público do Mussum, que era galera que gosta de beber, eu lancei Bebida Liberada, no site.
Uh-huh.
E depois de uns 2 anos eu lancei o canal no YouTube, onde eu ensino a fazer drinks e falo sobre bebidas em geral.
Drinks bizarros, não é isso?
Alguns. Alguns normais, os tradicionais, mas o bizarro o pessoal gosta mais.
Você sabe fazer uma meia de seda?
Já tentei.
Não conseguiu.
Não consegui.
Você sabe o segredo da meia de seda?
Não.
Você não sabe?
Mas meia
de seda, cara. Nossa, o vigário, Padinha.
Eu faço só na pegada bombeirinha.
Rabo de galo.
Só o disco, tá ligado.
Não, que isso, cara. Não, eu até me arrisco a fazer uns bons. Meia de seda eu ainda não peguei pra gravar.
Sabe que tinha um lugar, de, assim, nos anos 70, eu sou velho, viu? Nos anos 70, até os 80, assim, começo dos 80, a febre em São Paulo era você pegar uma garota e levá-la pra tomar uma batida.
No Zé da Batida.
Em Moema tinha um sensacional. E assim, era tipo, eu morava em São Bernardo do Campo, aí pedia o carro emprestado, né, pros pais, falava, ó, levar a gatinha ali pra tomar uma batida.
Colabora comigo.
Empresta o carro. Daí ia lá pra Moema, no Rei das Batidas, e daí tinha os clássicos, que era... O meia de seda, que as garotas gostavam muito porque tinha leite condensado e amendoim. E daí. E tinha umas batidas com vinho, cara. Que era uma coisa louca,
espanhola,
cara.
Né? Espanhola, cara.
Era muito louco. É, abacaxi, daí, né? Era, e era bota uma vodka, né, na parada, né? É. E daí vira um negócio assim que você... E é doce, então sobe. Daí era só... Daí era, ó... Pegava o carrinho, depois do Rio da Batida em Moema, pegava a Anchieta, ia ali no alto da outra serra. E daí, era...
E daí? Finalizava o serviço.
Né? Impressionante. Amor na Fusquinha, né, cara? É uma coisa muito legal, cara. Hoje eu não conseguiria.
Eu tive um Fusca que chamava House of Pleasure.
Ah, olha aí, mano!
É, meu amigo, foi um sucesso esse Fusca.
As primeiras aventuras, realmente era isso, né? Porque pois o alto da serra, ainda assim, de dia, de noite, assim, não arriscava mesmo. Mas de dia, como era o alto da serra, tinha muita serração. Então, embaçavam os vídeos rapidamente, sim, né? Então, era muito propício, não tinha dinheiro pro motel, né? Então, era ali mesmo. E olha, contorcionismos à parte, era muito feliz ali, viu? Foi muito feliz. Já fiz amor no carro?
A fita do seu toca-fita virava de lado sozinho ou tinha que dar uma paradinha?
Não tinha toca-fitas no carro, eu tinha só um FM. Tá, não tinha toca-fita, não tinha toca-fita. Mas tinha dois falantes atrás no Fusca que davam um som que na época era classe A, viu, velho?
Mas quando ia pro intervalo dava uma quebrada, né?
Dava uma quebrada, dava uma quebrada. Mas daí a gente desligava o som e ficava só nos murmúrios. Era muito agradável. Uma vez fomos surpreendidos pelo um guarda rodoviário. E ele bateu no vidro, papapá. Daí eu fiz aquele. Limpei o vidro assim, olhei, era o guarda, falei, fudeu.
Olha o guarda.
Daí, guarda tudo, abriu o vidro e disse, pô, e seu guarda? Ele assim, aqui não, né, jovens, aqui não. Mas era comum, era uma coisa comum, a gente era inocente, feliz, responsável e inconsequente. Era tão bom, Leandro. Eu já fez amor no carro, Leandro?
Eu não.
Até ainda não.
Eu não dirijo, ainda, né? Começa
você
daí,
não,
né?
Dirige. Começa mas daí. A gatinha dirige, tá?
É, talvez um dia.
É, né? Cuidado com o câmbio, viu? Cuidado com o câmbio. Tá. E as câimbras, né? Muitas câimbras.
É, e com lá um joelhado na buzina, mata.
Não,
mesmo,
não é legal, né? Não é legal. Susto que dá. Não é legal. Coisa bem anos 50, isso, né? É verdade. Bom, enfim, você começou a fazer humor no blog e no Twitter, eu te sigo no Twitter, porque é hilário, assim, você manda uns links, uns vídeos, umas fotos. É uma coisa assim que. Pô, o Twitter tá muito sério, né, Lampadinha? O Twitter é muito sério.
Nossa, não, o Brasil inteiro.
Tá difícil, tá, né, cara?
Truncado tá demais. Difícil, cara. Você não pode falar nada.
Outro dia, eu fui fazer o show de estéreo do Taranto. Mas coloquei um tweet lá e o cara retweetou assim, tipo, seu alienado. Falei, velho, eu tava falando pra você ir no meu show, você me chama de alienado. Não é difícil lidar com isso, né, Patinho?
Hoje em dia, Trapalhões seria impossível existir.
Impossível, né, cara?
Impossível.
Os caras não iam deixar, né, velho? Não, como é que você lida com isso, Leandro?
Cara, eu já... No começo eu me importava um pouco.
Uhum.
Hoje em dia eu já meio que taquei foda-se. Uhum. E o pessoal que me acompanha, uhum, sabe que eu falo muita merda.
Sim, sim.
Então o pessoal não espera muita coisa de mim, não.
Entendi. Tá, então não tem cobrança.
É, o pessoal já me conhece, já sabe o meu método de agir no, sim, Twitter, fazer piadas.
Uhum.
Então não tem muito, não. Quando acontece é mais seguidor novo que tipo, pega o bom dia andando, vai
coisa
lá e fala.
Entendi.
Mas graças a Deus eu não passo muito por isso.
Mas você se coloca um limite pra fazer o humor assim? Cara, você tem limite?
É, eu tenho. Desde que eu comecei, no começo eu pegava muito mais pesado com piadas e tal. Só que aí chega um tempo que você começa a perceber que não tá dando tanto certo e tá tendo mais pessoas xingando do que curtindo. Aí você vai pegando a manha, vai adaptando, né?
Entendi.
Mas tá foda.
E como é que você foi? Quando foi que você percebeu que você tava indo além do limite?
É que
qual
assim,
foi a piada que você fez? Você falou, putz, grila, que merda, vou apagar isso.
É que assim, eu, bom, pra quem não tá me vendo, eu sou negro, né? E eu sempre zoei muito isso. Nunca tive problema nenhum. Uhum. Tenho muito orgulho de ser negro.
Uhum.
E sempre fiz piada com isso.
Sim.
E chegou um tempo que eu mandava, e aí, bom dia, seus cabo USB, quadro negro e tal.
Ah, seus pouca tinta.
É, e a galera...
Você falava dos pouca tinta também?
Não.
Não, dos pouca tinta você não falava, né?
Não. E eu usava mais com a minha raça mesmo.
Sim,
e a galera... O pessoal gostava, mas tinha sempre os que não gostavam.
Ah,
e tal.
Politicamente correto.
É, e aí
politicamente
correto. E a galera do politicamente correto começou a crescer mais do que o pessoal que gostava das piadas.
Sim.
Né,
o mundo tá muito politicamente correto.
Tá complicado. É,
tá difícil de lidar com isso, né?
Ou seja, chato pra caralho.
É, tá meio chato, assim. Então, assim, eu falo desse limite porque, assim, é uma arte, né? Você tem que aprender a lidar com esse limite pra você não, tipo, também não, né, não ser...
É, meu, o negócio é muito surreal. Eu produzi o trampo de uma banda chamada Marília Gabriela. E numa das músicas...
A banda chama Marília Gabriela? É uma homenagem a ela?
Exato.
Olha só, que legal. Que legal,
hein? E aí, ela amou o nome da banda.
Ela gostou?
Né? Amou. Chamou os caras pra participar do programa.
Fala dela, inclusive? As letras?
Não.
É só uma homenagem.
É, exato. Tá. Aí numa letra lá, e a letra dos caras é tiração de onda total. Okay. E aí numa letra lá que o cara fala que tomou um porre, não sei o quê, ele fala que ele acorda do lado de uma macaca...
Uhum.
E ele mostrou essa música para algumas pessoas,
certo.
Ainda na pré-produção,
uhum.
E várias falaram assim, olha...
Não vai pegar bem.
Eu acho que é melhor você não falar isso aí, porque vão falar que é racismo. Ele falou, meu, eu tô falando do macaco, da moeda do macaco.
Ah, tá, entendi.
É isso, cara.
Entendeu?
Entendi.
Não tem nada a ver, porque a brisa foi tão louca na noite que tinha um macaco do meu lado e eu tava bebaço. E já todo mundo levou pra esse lado.
Sei.
E o cara teve que mudar a letra da
Entendi.
Música.
Entendi. Porque dá margem a más interpretações.
Então, mas o cara em momento algum pensou isso.
Né, cara?
Ele falou, meu, que surreal isso, cara.
Sim.
Eu pensei no animal, os caras estão pensando numa pessoa.
É muito... difícil lidar com o humor, né?
Aconteceu no carnaval agora, não teve casal que se fantasiou de Aladdin, eles têm um filho adotado que é negro, um casal branco, tem um filho negro adotado, e fantasiaram ele com o macaquinho do Aladdin, que acompanha o Aladdin. E aí tiraram uma foto e foi pra internet e todo mundo achou que era racismo, que o cara, como crucificaram o cara.
Entendi.
E aí o cara teve que escrever um puta texto explicando que ele é o filho do cara, adotado e tal.
Entendi.
Porque julgaram a foto do cara, tá ligado?
O que você quer dizer sobre isso, Leandro?
Eu vou fazer o advogado do diabo do tempo.
Diabo do tempo.
É, porque essa a gente tá chamando aqui de chatice. Eu lembro que na faculdade, o meu professor da minha vida, professor Juarez Xavier, que hoje comanda o jornalismo de Bauru, da Universidade de Bauru, é negro, e já na época, estou falando de 2003, então já vai mais de 10 anos aí, ele já era, por exemplo, contra o Mussum. Ele achava que o Mussum era um personagem que... reforçava a imagem...
O estereótipo do negro, bêbado
e tudo mais. Então, talvez isso que a gente veja mais amplificado hoje seja um reflexo das redes sociais e das pessoas que têm mais voz, têm mais espaço para falar. A gente acaba lendo mais coisa do que via 15 anos atrás.
Sim.
Mas... enfim, só quis defender a ampulheta do tempo, é pra não parecer que teve um momento da história em que tudo era legal e passou a ser chato. Não,
se você analisar a letra de se gritar pegar ladrão, tem um verso que ele fala, você bem que me avisou, mas você sabe, eu sou escurinho. Então assim, mas daí eu encontro um magnata, quer dizer, um magnata nunca pode ser... É muito
agora,
louco,
você sabia?
Dá margem a muitas interpretações mesmo.
Pois é.
É.
E isso me faz lembrar qual foi o momento em que o mundo se perdeu. É aquela coisa, né? Pompuma. Aí tem a data de validade.
Tem.
O que acontece na madrugada do dia que vence a validade?
Ah, estraga tudo. Mas é assim, no piscar de olhos estraga tudo na validade.
Tudo, né? As coisas não é do dia pra noite que as coisas...
Não, não é. É que tem um limite ali. Tem uma margem de segurança.
E a gente foi... A gente tá encaretando passo a passo. Não foi de um dia pra noite.
Tá ficando cada vez mais sério mesmo. A coisa tá ficando mais sério. Muita responsabilidade na hora que o Matias fala uma daquelas coisas que ele sempre deixa escapar. E daí a gente tem que se corrigir no ar.
Eu queria falar uma coisa também, Tony.
Diga lá, Matias.
Você sabe que eu sou um pai fresco, né?
Você é um cara que não resta a menor dúvida.
E o meu filho é mestiço, né? Minha esposa é sansei, então meu filho tem traços japoneses, de mim só leva o nome. Né? E nesse curto período que eu sou pai, passeando com meu filho em qualquer lugar, o que eu já ouvi assim de vai ser pasteleiro.
Não ouviu isso.
Vai lutar judô. Olha o japonês da federal.
O japonês da federal, falar isso, né?
É uma encheção de saco, assim.
O pessoal tá atualizando os caras.
Que a pessoa, ela muitas vezes fica indefesa, ainda mais um recém-nascido, né?
Não, ela nem tomou conhecimento.
Não, sim, mas
ela ligou foda-se no talo mesmo.
É, é foda
mas
também.
Mas te incomoda isso?
Não, me incomoda e principalmente a minha esposa, né?
Sim,
que ela já vive com isso há mais de 30 anos.
Sim.
E não sabe fritar um pastel.
É.
Pastel de frango.
Então, deixando o humor de lado, mas não, óbvio que não. Qual que é o limite do mé, Leandro?
O limite do mé, cara, esse é o problema, cara.
Qual que é o limite?
Quando começa a voltar.
É.
Você sente aquela queimação.
Quando rola o refluxo, é melhor parar.
É melhor. Quando você começa a sentir saudade da ex também.
Ah, saudade da ex, né? Tem essa do saudade da ex, né, cara?
É, então.
É, porque a gente faz umas bobagens quando bebe, às vezes.
Sim. Quando você tá na casa, numa casa.
Afinal de contas, a bebida entra, a verdade sai.
Mais ou menos isso. É, palavra sábia de Lampadinha.
E garotada que acompanha Mussum, Lampadinha, Thunderbird, Deus e Kizira, não recorra à pia. Tá?
A pia não! Na pia não, velho! Você tá louco!
Você acaba com a festa.
Na pia, a pia jamais!
Vai no vaso, na pia.
Vai no vaso, vai no vaso. Na pia não!
Não, a pia é mancada.
Mas sabe que assim, já passou por um apuro desse? Tá em um lugar público assim, de repente.
Já? Eu fui no. Bom,
não,
vou explicar.
Lugar.
É que a gente tava na.
Dá um contexto.
Formatura do Senai.
Formatura.
A gente se formou e tal, aí só tinha homem na minha turma. Aí a gente foi no, na zona.
Acho que quase todos. Senai.
No Senai tá bastante homem.
Só a gente ficava fazendo moda no Senai. A gente foi na zona. Tá, beleza.
Onde?
Na Moca.
Na casa de tolerância?
Centro de entretenimento Marconi.
Eu tava procurando esse nome.
Certo.
Um amigo lá ficou muito louco. Foi no banheiro. Não, eu não fui. Ficou muito louco, foi lá no banheiro do lugar,
certo.
E vomitou.
Uhum.
E aí acabou com a festa, segurança botou a gente pra fora.
Putz,
fudeu sem fuder, foi
foda. Entendi. Fora. Uma vez eu tava numa festa. E assim.
É sempre de entretenimento.
Um amigo.
Chamado Luiz.
Era
um lançamento de
Oscar
disco.
Marone.
Não, era numa casa de rock e heavy metal que tem ali no Itaim. E daí eu tava no lançamento de disco, do trabalho de um amigo e tal. Eu tava lá e tal, assim, eu tinha comido uns negócios e tal. E daí assim, eu não lembro o que, mas assim, eu lembro que. Ah, tinha uns uísques. Eu comecei a tomar uns uísques, assim, tomei um uísque, tomei dois uísques. E três uísques. E daí assim, peguei a mão da gatinha e fui conversar com ela lá fora. Eu olhei pra cara da gatinha e falei, só um momento. Eu fugi pro muro do vizinho e fiz um espetáculo, tipo O Sentido da Vida, sabe aquele filme? Jactus! Rá, rá, e era barulhento! Rá. Daí eu fiz assim, baixo assim, e voltei. A mina tinha desaparecido.
Graças a Deus.
E eu tive que entrar e assistir o show, e assim, aquele azedume. Foi uma coisa muito desagradável.
Mas deu uma melhorada, né?
Depois do Jactus, deu uma aliviada. Mas daí vem a ressaca.
É, bate uma bad.
A moral, ressaca. Qual é a pior, Leandro? A ressaca moral ou a ressaca da caixa?
Cara, é a moral, velho. A moral perdura por dias,
a
né?
A moral,
cara?
Vai longe, né, cara? Você fica lembrando das bobagens.
A física, você toma uma água ali, passa as 12 horas e tá boa.
Já fez bobagem bêbado, Leandro? Já!
Com certeza já.
Se arrependeu depois? Na hora não, né? Na hora a gente não se arrepende.
Na hora não.
Agora, a grande lenda é que eu tive que ir ao ambulatório da universidade a qual eu fiz vestibular de tão bêbado que eu estava da noite anterior.
Inclusive,
eu vomitei da janela do segundo andar ao chegar em casa.
Pela dona do segundo andar. Pela dona do segundo andar.
A universidade ambulatória me deu um chocolate. Falei, você precisa fazer a prova. Me deu um chocolate pra eu ter alguma coisa, glicose e tudo mais.
Sim.
E eu passei em quarto lugar. E
o que
me faz acreditar, até assim, eu não lembro da prova, não lembro que. Assim,
o cacau é mágico.
É um dos milagres da. Foi quando eu acreditei realmente nessa coisa toda ali. De milagres.
Quando você entrou na faculdade, você passou pelo trote?
Não.
Não teve trote?
Não, teve, mas.
É sem graça?
Não, teve, mas você manda tomar no cu e faz cara de bravo. E
já era.
Ah, você não foi subjugado?
Não fui.
Eu subjuguei muito. Subjuguei bastante. Inclusive, subjuguei um roqueiro famoso. O fato é que subjuguei, humilhei e explorei. Assim, dei muito dinheiro e embebedei o sujeito e falei assim, agora você vai ganhar uma grana ali no farol. Foi maravilhoso, cara. E quando eu fui submetido, na verdade, eu entrei na segunda chamada, então não tinha mais trote. E daí o que eu fiz... Peguei mais dois amigos tintados também. Nós fomos pro farol pra ganhar uma grana.
Ah! Malandro, hein?
A gente é malandro, certo? Mano. A gente é da ABC, né? Certo? Então, olha só. Leandro, tem referência do humor? Vocês têm alguma pessoa que você fala assim, putz, esse cara aí, esse cara manda...
Cara, o Mussum mesmo, tá ligado?
Mussum é demais.
Porque o Mussum, pra mim, ele era o único que parecia nos Trapalhões que não tava fazendo um papel, tá ligado?
Exatamente.
Ele parecia que era ele mesmo. Uma desligava verdade. A câmera, ele continuava sendo Sim. o cara, entendeu? É. Então eu procuro passar essa... eu procuro ser eu mesmo no Twitter. Eu não tento ficar pensando em piadas Sei. Super elaboradas. Eu falo o que sai na minha mente e tem dado certo.
E outros novos comediantes, assim, você
Cara,
gosta de alguém?
Eu sou
assim?
Muito fã do Rafinha Bastos, a galera Rafinha, do stand-up.
O Rafinha é velho já. É. Mais novo, assim, você não...
Eu não conheço
Não conheço, cara. Não tá ligado.
Não.
O Rafinha realmente...
Mas ele
tem um sarcasmo, assim, né?
Então, eu acho que eu gosto porque...
Ele não faz paródia, assim, por exemplo. Ele manda umas cruzadas, assim, né?
O Rafinha. Eu acho bem legal.
Só, muito bem.
Eu acho... Inclusive... Falando ainda sobre o politicamente correto, eu acho que ele é importante pro humor, porque faz o humorista pensar mais em fazer piada. Porque antes era muito fácil falar de gay, de português, etc, entendeu? Sure. Aí quando corta isso, força a pessoa a pensar mais.
Você gosta de piada em português?
Gosto, sempre dou risada.
Eu também gosto de piada português. Eu sou do arte, mas eu gosto.
Eu tenho riso fácil, cara. Se eu assistir Praça é Nossa, dou risada, de cacetada.
Pô, a Praça é Nossa é legal pra caramba, cara. Sabe que eu conheci a Dona Catifunda?
Sério?
Sério, contracenei com a Dona Catifunda. Ela me deu conselhos. É com o charuto na boca, assim. Meu filho, você teve uns problemas que eu soube. Eu falei, é verdade, eu nunca te mudei. Mas agora você tá bem, me dá aqui um abraço, meu filho. Aqui.
Ai,
a dona falecida, né? Falecida. Gostava dela. Enfim, vamos ouvir um som?
Vamos ouvir um som.
A gente vai ouvir um som que depois eu vou perguntar um negócio aqui pro meu amigo Lampadinha. Ouve o som aí. Eu coloquei essa música porque assim ele sempre me remete ao Jack White. Jack White que chegou ali no começo dos anos 2000 e nos apresentou White Stripes. E depois dos White Stripes ele apresentou os Raconteurs. E depois ele apresentou o Dead Weather. E daí ele fala assim, você quer saber uma coisa? Eu sou foda. Ele falou assim pra mim, eu sou foda. Então eu vou montar uma gravadora. Ele montou a Thurman Records. E daí começou a recuperar um monte de artistas tipo, sei lá, Wanda Jackson. E montou uma força-tarefa de recuperação do blues e do rock. E agora gravou, há uns dois anos atrás, ou três anos atrás, gravou um disco solo, espetacular, e nos shows de lançamento ele tem duas bandas no palco. Uma só de garotas e outra só de rapazes. Ele foi longe nessa história. Produtor, músico, compositor, um artista que eu diria... Dentro do mundo da música, um artista completo. A gente precisa desses caras, eu sei disso. Mas assim, como é que faz? Como é que nasce um cara desse? Assim? Como é que acontece um cara desse?
Putz, meu, essa é uma pergunta que eu sempre acabo falando que tudo se baseia na educação, né, cara?
é muito mais fácil você ter um artista do porte do Jack White num país onde você aprende música na escola. Então, a probabilidade de brotarem artistas com esse talento e com essa visão de mercado que o cara tem, porque ele não é só apenas um músico, nem um produtor, nem um cantor, nem um compositor, ele é um businessman também. Então, você vê que ele está envolvido em várias coisas, na gravadora do Jay-Z, é o cara que estava lá também, incluído naquela trupe toda. Você faz despontar mais talentos facilmente cultivando a música desde o começo da vida da criança, né? E automaticamente você cria um nível maior comparado a países onde você não tem a música no calendário escolar, por exemplo, que é o nosso caso.
Já teve.
Já teve.
Eu tive aula de música nos anos 70 na escola. Escola pública.
Exato. Eu também. Eu estudava em escola pública e tinha aula de música também. O Brasil tem pessoas talentosas? Absurdamente. Só que é meio parecido com o cara que toca pra caramba já naturalmente, o cara que é gênio. Às vezes o cara fala, não preciso estudar muito, já toco pra caralho. Meu, se você estudar, aí você vai ser um monstro. Sim. Então no Brasil tem muita gente talentosa? Tem. Se imagine se a música fizesse parte da grade da escola curricular, entendeu? Sim. A gente ia ter assim um nível musical altíssimo e seria, entre aspas, mais fácil aparecerem músicos do talento do Jack White. Eu atribuo isso ao lance da educação.
Nas escolas,
com certeza.
E assim, é difícil também você fazer uma faculdade de música, né? Tem poucas faculdades de música, né?
Principalmente do Brasil, você tá falando?
É, no Brasil.
No Brasil é dificílimo,
principalmente,
né,
música popular, né?
Se você quer ser músico, erudita, é o que eu sempre falo, você tem que andar às margens da sociedade, né, cara? O músico no Brasil é aquela história. Você fala que é músico, ninguém pergunta, mas faz o quê? Trabalha no quê? Entendeu?
Ah, sim, não, no hotel, eu vou me registrar. E o cara fala, profissão, eu falo músico, ele assim, mas você trabalha com o quê? Eu sou músico.
Isso aí é você atribui à falta de cultura musical que vem justamente de não ter a cultura musical na escola. Sim. O cara não consegue conceber que uma pessoa com 40, 50 anos de idade pode trabalhar e viver da música, que é uma coisa meio surreal na cabeça
das pessoas. O reconhecimento geral é tipo, você é uma celebridade que envolvida na música, ou você é um fracassado. Existe a profissão, um músico, o cara toca, ele toca, ele faz gigs, ele faz gravações.
Se for na Alemanha, esses países que tem a música já na raiz da essência do país, o guarda de trânsito, seja lá quem for, o cara pode ter certeza que ele estudou em algum momento da vida dele música. Sim. Ele sabe tocar bem ou mal algum instrumento.
Sim.
Por isso que as pessoas na época falavam, nossa, o Bill Clinton, cara, o cara toca saxofone.
Sim.
Isso é normal, cara.
A gente tem o Eduardo Cunha que toca bateria, né? Você já viu? É um horror. Falando em Eduardo Cunha, Cuba, por exemplo, o Ricardinho Kryptonites esteve em Cuba e falou assim que os músicos cubanos, todos estudaram música e estudam vários instrumentos. E todos têm que estudar piano durante o curso. Então, o saxofonista, o pistonista, o percussionista, todos tocam piano. Então, você cria uma sociedade onde a música faz parte, é uma coisa séria.
E leva o nível lá pra cima,
exatamente,
cara.
Exatamente. Como é que você chegou na música, né, Padinha?
Eu sempre gostei de música na minha vida, desde quando era moleque. Eu desmontava o rádio do meu pai, queria saber como é que funcionava, ligava, comprava alto-falante e ligava. Aí um belo dia, eu descobri que um cara que morava na minha rua trabalhava numa rádio.
Ah.
Aí eu falei, meu, como assim? Você trabalha numa rádio? Isso no interior, em Sorocaba. Sou de Sorocaba.
Você é de Sorocaba?
É.
Aí... Conheço muito.
Aí eu descobri que o cara, eu devia ter, sei lá, 13, 14 anos. Aí eu falei pro cara, meu, eu preciso ir lá passar um dia com você na rádio. Ele falou, meu, não vou te levar lá, você tem 13 anos. Pede pro seu pai, se ele deixar, eu levo. Meu pai deixou, eu passei, ele trabalhava de madrugada na rádio.
Ok.
Então eu passei da meia-noite às 6 da manhã, lá na rádio, apertando todos os botões, mexendo nas cartucheiras, nos vinis e tal.
Vamos deixar claro, pessoal do Politicamente Correto, que você foi na rádio pra apertar botão de madrugada com 13 anos, exato, mas correu tudo bem, né?
Aí eu cheguei em casa e dormi.
Isso, boa. Só pra deixar claro, tá,
exatamente, pessoal? Eu cheguei em casa e consegui dormir. Okay.
E aí foi, depois aí rola uma pausa. Aí depois de um tempo eu descubro que um amigo meu tem uma equipe de som, uma empresa de...
Equipe de som?
É, uma empresa, na verdade, é. É tipo uma Gabisom.
Tá.
É, minúscula.
Fornecia equipamentos pra fazer isso. Eventos.
Aí eu cheguei na casa dele e falei, meu, preciso trabalhar aí na sua empresa. Ele falou, pô, legal, o que você sabe fazer? Eu falei, não sei fazer nada, mas eu posso fazer tudo.
É, só você me ensinar.
Ele falou, ó, posso te arrumar um emprego lá no depósito. Eu falei, porra, é meu.
Ó.
Ele não vai perguntar quanto custa? Eu falei, não, quero nem saber, eu vou trabalhar lá e eu quero fazer trabalhar com música.
Pode crer.
E aí comecei a trabalhar no depósito.
Aqui, ó.
E aí, depois de um tempo trabalhando no depósito, eu saí de lá, conheci uns caras que trabalhavam numa rádio, comecei a trabalhar em rádio.
Lá em Sorocaba?
Lá em Sorocaba. Okay. Trabalhei em 3 rádios lá em Sorocaba. E
mas
aí,
você fazia o que na rádio?
Eu produzia, era operador, fazia remix.
Caramba!
Rádio do interior faz tudo, né?
É.
Eu pegava o jornal e redigia o jornal pro locutor ler no jornal, então tá. A matéria tinha que ser diferente um pouco pra não parecer que ele tava lendo o jornal.
Claro.
Então eu escrevia mais ou menos diferente.
Certo.
E o cara lia. Então eu fazia de tudo no rádio.
Caramba, mano. Então, puta escola, hein?
É, puta escola. E paralelo a isso, como eu trabalhava no rádio, eu comecei trabalhando da meia-noite às 6, depois passei das 6 da tarde a meio-dia. Depois do meio-dia, 6, e depois o melhor horário pra trabalhar, que era 6 da manhã ao meio-dia, que eu achava péssimo. Eu gosto de dormir, eu não podia dormir.
Tá.
Aí eu falei, não tá bom. E paralelo a isso, eu fazia show.
Fazia show?
Peazinho, peazinho.
Peazinho?
Sim, ah.
Você era o cara que ficava na mesa, na frente do palco, pra fazer o som rolar legal pro pessoal da plateia.
Aí eu acabei saindo do rádio e trabalhando mais com show e comecei a também trabalhar na noite como DJ na época. Na
DJ época... Lampadinha?
Olha DJ aí. Lampadinha.
Ok.
É.
Na lá época... em Sorocaba?
Lá em Sorocaba.
Ok.
Na época que DJ não era milionário, era pior.
Não, né? É verdade.
É.
O David Guetta é milionário, né?
Também. É. E que usava disco.
E que usava disco, fazia com vinil, exatamente. Sim. E... aí passou muito tempo, eu montei um estúdio com esse cara que me contratou pra ser o cara do depósito. Eu montei um estúdio de sociedade com ele, um estúdio de gravação.
Ok.
Foi aonde eu comecei a trabalhar em estúdio fortemente, produzindo todas as bandas do cenário independente de Sorocaba.
Uau!
Todo mundo, todos Iron Maiden cover, que se imaginar eu fazia lá.
Mas ali na região de Sorocaba também tem Tatuí, que tem uma cultura musical muito forte, né?
Sim, fortíssimo. Mas é engraçado, tem uma coisa muito engraçada. Você morando em Sorocaba, Tatuí é muito longe. E o que eu sempre falo, de São Paulo para Sorocaba tem 100 quilômetros.
Uhum.
De Sorocaba para São Paulo tem 1.600 quilômetros.
São Paulo para Tatuí, você quer dizer?
Não, Sorocaba para São Paulo. Sorocaba é uma cidade muito longe pra tudo, cara.
Entendi. Não, sabe que não é, não? Eu visitava periodicamente Sorocaba. Assim...
Não, é porque você sai de São Paulo. É. Saindo de Sorocaba.
Você sendo sorocabano,
tá,
a visão do mundo é diferente. É meio show de Truman.
Entendi.
Entendeu? É muito, tudo muito longe, cara.
Saquei.
E na verdade, não é. Então, não é. E aí chegou uma hora que eu acabei saindo de lá e vindo pra São Paulo.
Como é que você chegou no Midas?
Eu vim pra São Paulo em 93, vim trabalhar na Transamérica.
Na rádio?
Na Rádio Transamérica.
Uau!
Na Rádio Transamérica eu produzi, fiz um monte... Trabalhei durante uns dois ou três anos fazendo Let's Rock com o Marcelo Nova.
É mesmo?
É.
Que demais!
Eu fazia o programa com ele, eu era o cara que gravava o programa, fazia meio que... produção, quem produzia sempre foi ele, mas ajudava na produção e depois de um certo tempo eu comecei a participar do programa com um personagem lampadinha que era um menino inocente que veio do interior e caiu no mundo de São Paulo em meio a álcool e drogas.
Ok.
Era um personagem fictício. Com um determinado pé na realidade.
É. E não só a sua realidade. É. Quantos meninos do interior não...
Exato.
Muitas pessoas se identificaram, né?
Muitas. Sim. E aí fazia um maior sucesso, recebia cartas? Era legal pra caramba. Tanto é que no dia que eu saí do programa, que eu saí da rádio pra começar a trabalhar em outro estúdio, ele falou, pô, e agora? Como é que eu vou fazer? Você vai sair do programa? Já sei. E o Marcelo é uma figuraça, muito louco. Sim. Ele falou, vamos bolar um sorteio. Vamos sortear o Lampadinha. E aí bolou um sorteio, o cara veio carta pra caralho do Brasil inteiro. E quem ganhasse ia me levar. E aí ganhou uma menina da Bahia.
Bonita.
Não sei.
Ah, você não encontrou com
ela? Não tinha internet. Não tinha, era carta.
Ela mandou uma foto?
Não.
Não mandou a foto.
Aí eu saí do programa.
A vida era um tiro no escuro antigamente, né? Impressionante, é verdade.
Eu saí e depois de um tempo eu voltei na rádio visitar a galera e o Marcelo tava gravando o programa. E aí eu fiz uma participação, Lampadinha, que voltou da Bahia, já com o sotaque arretado. E foi o maior sucesso esse programa. O Marcelo arrebentava. E lá na Transamérica eu trabalhei bastante com no estúdio Transamérica.
Fazendo... Que era espetacular, era um dos estúdios mais fodões que tinha em São Paulo.
É, a gente fazia todas as bandas gringas, versões acústicas live lá e tal. Então...
As bandas de rock de São Paulo também tocavam lá.
Mas não? Eu fazia mais as gringas.
Ai, fodão.
Eu fiz Soul Asylum, Ugly Kid Joe, fiz Live, fiz Hathaway. Fiz um monte de banda, um monte.
Sei.
E eu trabalhava paralelo a isso num outro estúdio de gravação também, que chamava Nosso Estúdio Som e Imagem. Quando apareceu o Midas, o cara que projetou, desenvolveu o projeto... executou o projeto, que é o Carlos Dutiveller, montou o estúdio, o Rick Bonadio, que é o dono do estúdio, falou, meu, eu preciso de um cara que manje dessa console, que era uma console nova, gigante lá, a console de gravação. Um cara que manje pra caralho dessa mesa. Ele falou, eu conheço o cara. E era eu.
Era você.
Que já trabalhava com essa mesma console no outro estúdio.
Você chegou em que ano no Midas?
98.
98? Você pegou a fase ascendente desse estúdio.
Eu cheguei lá na inauguração do estúdio.
Caramba, mano. Isso. Então você trabalhou com... Deixa eu ver. Charlie Brown Jr. Trabalhou com CPM 22. Trabalhou com O Surto. Trabalhou com Tijuana.
Isso.
NX0.
NX0.
Isso pra falar da virada dos 90 pros 2000.
É.
Depois vieram...
Ah, na década de 2000 ali, meu, muita gente.
Reitinho,
Fresno...
Fresno.
É.
O pessoal da Fresno.
O da Fresno.
Meus brothers, o pessoal da Fresno. Uh-huh. Churrasqueiro.
É. Lucas, papai.
Só na chinelagem. Os caras lá.
Meu, eu trabalhei com um monte de gente lá. E aí
Esteban.
Total. Aí nessa época lá a gente trabalhou, meu, com um monte de gente. A gente tinha uma equipe de produção lá muito foda.
Sim.
Que tinha o Rodrigo Castanho.
Em 2003. Dois, eu gravei um disco com os Devotos lá no Midas, produção do Rodrigo Castanho.
Exatamente.
Foi uma fase muito louca, assim. A gente gravou esse disco e assim, você fazia parte da equipe. E você fez back vocal no disco.
Meu amigo.
Lampadinha, mano.
Lampadinha, caixa de surpresas.
Caixa de surpresas. É. Tinha muito disso ali, né? Do Rodrigo
muito.
Fazer uma guitarra, de você fazer um back, de você
total.
Fazer.
Total. A gente fazia. Era um pool de pessoas que trabalhavam. O Rodrigo Castanho, o Paulo Anhaia.
Paulo Anhaia?
Sim.
É verdade.
Porra, amigão meu.
Paulo Anhaia.
Trabalhamos junto até
também
hoje.
Também deve ter feito uns back.
A gente trabalha junto até hoje. E o Rick Bonadio também. Então eram caras que se revezavam ali fazendo de tudo um pouco. Então a gente tinha uma sincronia muito, muito foda na época. E a gente fez muito trabalho... Fodão.
O acústico do Ira, por exemplo.
O acústico do Ira e todos os trabalhos que me renderam 4 Grammys, né?
Grammys, aquele prêmio?
É, exato.
De 4?
4, eu tenho...
Que legal, mano.
Com NX, com CPM, com Titãs e com Charlie Brown.
Caramba, mano. É. Você tem 4 daquelas estatuetinhas?
É.
Que legal, né?
4 estatuetas e 7 diplomas que eles mandam pra álbuns que você participou.
Sei.
Que foram indicados, mas não concorreram.
Você assistiu o Grammy dessa edição, a última?
Aham.
Assisti. Foi esquisito, né? Eu tava lá comentando, eu fiquei assim, em algumas saias justas.
É.
Porque eu falava, nossa, olha lá, pô, homenagem ao B.B. King. Quem? O B.B. King! Eu não conheço. O B.B. King, o Blues, o B.B. King.
Não é um bebê rei.
Não é um bebê rei. É, foi estranho. Assim,
enfim, essa é a pequena história. É. Essa é a sua vida, minha.
É fácil produzir uma banda? Ou é uma coisa complexa, é uma coisa trabalhosa?
Muita gente pergunta assim, meu, mas que critério você usa pra produzir uma banda?
Isso.
Eu uso o meu critério.
Tá.
Que é baseado no que eu acho que é legal, no que eu acho que é bom e no que eu acho que não é
você
bom.
Você interfere no som da banda?
Então, eu gosto de potencializar o que a banda tem de bom.
Tá, ok.
E isso é o que eu acho que eu faço de melhor, assim. É. Que é trabalhar com a banda em estúdio e potencializar aquilo que eles fazem de melhor. Transformar a banda em alguma coisa que a banda não seja, eu vai contra os meus princípios, assim. Eu gosto...
Transformar a banda.
É, eu acho que é um puta de um tiro no pé fudido pra todo mundo. Isso lá na frente vai mostrar que você fez uma grande merda.
Então você chega a fazer o trabalho assim, de pegar a banda, produzir a banda em estúdio, depois gravar o som, mixar o som dessa banda, masterizar o som dessa banda. Você chega a fazer esse circuito inteiro com uma banda?
Faço tudo, desde o começo. Desde a pré-produção, a gente escolhe o repertório, acerta todas as letras.
Arranjos.
Arranjo, tom de música. Às vezes os caras estão cantando no tom errado e nem se ligam. É uma coisa que acontece bastante.
Sim.
E até o processo pra entrar. Por exemplo, eu produzi uma banda agora que chama Cadibode. Os caras são de Brasília, são uma banda super autêntica. Os caras são fodas, tem uma presença de palco, umas letras do caralho, tocam bem. E é o tipo de banda que eu falei pra eles: meu, o trabalho de vocês, se eu fizer um trabalho super bem gravado, elaborado, tipo, querendo fazer um black album
polido,
vai completamente perder a essência. Sei. Vocês têm que entrar no estúdio e gravar esse bagulho live, ao vivão, todo mundo, e se precisar a gente arruma, refaz alguma coisa. Mas pra isso vocês vão ter que estar tocando essas músicas muito bem. Os caras ficaram ensaiando as mesmas músicas durante um ano. Um ano. Os caras devem me odiar, né?
Não, acho que eles devem ser gratos por você ter conseguido fazer o resultado chegar no disco. Não foi
isso? A gente gravou em um dia o disco.
Aí, ó. Tá vendo?
Foda. 8 das 10 músicas foram gravadas num primeiro take.
Show.
Meu, um negócio absurdo. Os caras estavam muito cravados. Ou eles estavam muito putos.
De olho fechado.
Tocando com raiva pra caralho.
Vamos fazer uma segunda. Não. Tá bom.
Meu, foi demais, cara. A gente gravou esse disco em menos de uma semana. Meu.
Agora, Lampadinha, você vai lá, grava as músicas e tal. Daí tem a mixagem é quando você equilibra os instrumentos e tal, junto os instrumentos todos que você gravou e tal. Agora, é difícil pra explicar para as pessoas o que é a masterização. O que é a masterização? Explica pra gente.
A grosso modo, a masterização é onde você vai colocar as músicas na ordem em que elas vão pro CD ou pro vinil, ou pro playlist, no caso do digital.
Sim.
Vai acertar o volume entre elas, pra que você não precise ficar baixando e levantando o volume do rádio a cada troca de música.
Sim.
E acertar, se preciso for, a tonalidade em termos de grave, médios e agudos da.
E como é que você faz essa equalização? Aparelhos loucos?
Não loucos. Na verdade, um trabalho bem mixado, você mexe muito pouco.
E um trabalho mal mixado?
Mexe muito.
E aí, como é que você faz?
E não fica bom, fica ruim ainda.
É importante a mixagem.
É importante. A mixagem é tudo um processo que leva a outro sem sombra de dúvidas. Um bom arranjo. Bem executado, bem gravado, bem mixado e bem masterizado, gera um produto sensacional.
Sim.
Se você tiver músicos ruins gravando num estúdio excelente, com excelentes microfones, você não vai conseguir mixar bem os músicos ruins, porque eles não mandam direito.
Sim.
Você não vai masterizar bem, porque a mix também não tá boa, porque os caras não gravaram direito. Então, tudo é uma sequência. Você precisa ter músicos bons. Que, às vezes, o músico bom nem precisa ter o instrumento state of the art, entendeu? O cara pode ter um instrumento básico que ele vai arregaçar naquele instrumento básico.
Você chega a gravar em fita, assim, tem sinal de gravar. Agora é uma coisa super, super up-to-date, assim, tipo, não, a gente tá gravando em 2 polegadas. Não, a gente não, a gente tá gravando de 1 polegada, 8 canais. Você chega a fazer esse trabalho, assim, ou você não se aproxima dessa...
Então, que salvo raras exceções...
Som da fita. Sabe aquela coisa?
Eu sei, é igual quem gosta de carro sem câmbio automático.
Parecido isso. Tipo isso. Carburador.
Gosto. A maioria das pessoas que amam o analógico, a maioria, não trabalharam com o analógico. Então eles sentem falta de alguma coisa que eles não viveram.
Sei.
Eu vivi o analógico.
Eu também.
Eu editei muita fita na minha vida.
Giletinha ali, colar.
Muito, muito.
Pode crer.
Nunca mais quero fazer isso.
Não?
Não.
Por quê, cara?
É muito ruim, cara.
É ruim?
É muito ruim.
É mesmo?
O analógico, o sonho do analógico... O analógico jamais existiria se o processo fosse feito ao contrário. Se o mundo nascesse no digital, ninguém ia querer migrar para o analógico. O analógico, ele é ruim.
Ele... Mas ele não remete você àquela sonoridade sessentista ou setentista? Que,
sim. A fita analógica, ela tem aquela sonoridade porque ela tem um monte de deficiências. Ela tem uma compressão que não era desejada, ela tem uma flutuação que não é desejada, ela tem uma distorção que não, que não era desejada, ela tem um chiado que não era desejado, tanto é que tentaram inventar o Dolby para não para tirar o chiado.
Sim.
Senão não teriam inventado o Dolby.
Sim, sim.
Então a fita tem um monte de problema, que quando chegou o digital eliminou tudo. E as pessoas falaram, não, mas o digital é muito ruim. Quando apareceu, realmente era. Hoje, não há a menor diferença. É impossível.
Você consegue até colocar um chiadinho.
Claro. Eu prefiro ter a opção de pôr o chiado se eu quiser ou não.
Só.
E pôr a distorção se eu quiser ou não. Do que ter a distorção que não tem como tirar, entendeu?
Sim, entendi, claro.
Então, eu particularmente não sinto falta, não. E eu não trabalho com isso porque também o preço é proibitivo, né?
O preço de uma fita de 2 polegadas é um absurdo.
Absurdo. Deve, uma fita hoje deve custar, sei lá, $500.
E daí para gravar uma música você precisa de pelo menos uma fita.
Ah, para fazer um álbum você precisa de 12.
12 fitas.
Então...
vai ficar meio caro, né?
$5,000 de fita?
E para calibrar as máquinas...
Todo dia
é
tem
difícil,
que ser
calibrado. É difícil, não, né, cara?
Difícil não é. Você tem que ter um cara que só faz isso,
é, isso custa,
todos,
né,
os dias...
Tem um custo.
Para calibrar as máquinas todos, sim, os dias.
Não vem com essa de reaproveitar a fita, né? O Dom Ivo foi contra.
É, então.
O Dom Ivo falou, então, que não pode reaproveitar a fita.
Sendo
não,
que com R$1.500 você compra um HD que você grava 10 discos e sobra HD. Não, não dá pra comparar.
Você teve no Festival de Austin.
Isso.
Recentemente. É, todo músico quer tocar lá, porque é uma cidade incrível, a cidade que tem um programa de TV mais legal do mundo, Austin City Limits. E tem esse festival que é espetacular e, pelo que você me disse, é super abrangente em estilos.
É.
Ele não é específico. Ah, indie rock. Não, não é só indie rock. Tem de tudo.
Tem de tudo.
Como é que foi a experiência lá?
Meu, aquele festival é demais. É a segunda vez que eu vou. É o maior festival de... Na verdade, esse festival é um... É o maior...
Encontro.
Evento de conteúdo.
Sei,
vamos
sei,
dizer assim.
Sim, sim.
Porque não só música, né? Também tem... Toda a área de filmes, interatividade, que engloba a internet, a parte de educação também. A Michelle Obama estava falando justamente, ela fez um painel. Esse ano completou 30 anos o South by Southwest. Tava tanto a Michelle quanto o Obama, os dois estavam lá. E eles... O Obama estava falando o quão importante é esse festival e as pessoas que vão nesse festival para o governo americano.
Uhum.
Então você vê que os caras estão muito ligados no, sim, que está acontecendo.
Sim.
E o festival é muito louco, né, cara? É uma semana de mais de 1.000 artistas se apresentando na cidade toda. A cidade toda vive em função disso o tempo todo.
É uma experiência genial para os músicos, isso. É muito bom conviver com outros músicos e tocar lado a lado com outros artistas.
E é do
muito
caralho,
bom,
porque todo mundo vai para lá querendo conversar com outras pessoas.
Sim.
Então, qualquer pessoa que você vai conversar, o cara tá super afim de conversar e explicar e falar como é que é o lance dele e tal. Todo mundo tem a mesma tem essa mesma vibe de querer trocar informações. Isso é sensacional, sim, cara. Pra quem gosta do novo, de conhecer novas pessoas, aumentar o network, essas coisas todas, porra, é demais. E pra tudo, né? Tanto rap, quanto country, quanto indie, sim, quanto metal.
Você falou que viu o show do Willie Nelson.
Você vê como o negócio é louco? Eu vi show do Willie Nelson e vi outras bandas indie que eu nunca tinha ouvido na vida. E vi Deftones.
Entendi.
Então são coisas bem... E teve Iggy Pop também com Josh Homme.
Pode crer.
Então, do Willie Nelson ao Deftones. É uma coisa mega abrangente. E, tirando o Deftones, que foi num parque gigante... O Willie Nelson e muitos outros shows são lugares bem pequenos. Erykah Badu foi um lugar pequenininho.
Você consegue enxergar o artista, inclusive.
Totalmente.
Não é que eu fui lá no Morumbi e vi o Paul McCartney. As pessoas cantavam mais alto que ele.
É meio deprê, assim, no show tipo telão, né?
É, no telão é deprê.
É deprê.
Tem um telão incrível em casa.
Não, isso aí tira uma foto pra pôr no Instagram do telão.
Isso,
né?
Exatamente. É triste. É meio baixo astral.
É baixo astral.
Leandro gosta de música?
Gosto.
O que você gosta de música?
Eu gosto de música negra.
Eu gosto de black music, soul music, pagode, e rap. Rock, gosto de alguns. Uhum. Não gosto apenas de banda malta. Banda malta tem um problema.
Você não gosta da banda malta? Tem um problema, mas é pessoal. É pessoal isso.
Você não tem amor no coração.
É pessoal meu problema com a banda malta.
Curiosidade, eu acho que eu ouvi uma vez a banda malta porque eu tava zapeando na TV. Foi, pode ter acontecido isso?
Pode ser, né?
Não me chamou muita atenção também, mas enfim.
E o problema é que eu odeio banda malta e todo mundo no Twitter sabe disso. Então, em qualquer canal que eles estiverem, eu vou saber.
Ah, entendi.
Porque o pessoal sabe. Olha lá a sua banda preferida. Olha lá.
Se fudeu.
É. Você já encontrou com o pessoal da banda malta?
Não.
Ainda não.
Graças a Deus.
Eles já mandaram algum recado pra você? Assim, não, tipo,
não. Pô, os caras são gente fina pra caramba. São todos meus amigos.
São teus amigos.
Ah, lógico, não, pô. Não,
tipo, não, então, cara. Olha só, pra fechar esse programa, queria primeiro agradecer a presença de Matias Pinto. Um uruguaio que tá de olho. Quanto tá o jogo do Uruguai?
O Uruguai ganhou 1-0, líder das eliminatórias.
O Brasil tá jogando?
Está em campo.
É. As perspectivas são boas, Matias?
Eu acredito que não.
Depende. E Leandro, você quais são as perspectivas?
Depende do ponto de vista. Acredita.
Quanto pior, melhor? É isso?
Olha aí, quase.
O que aconteceu? Quase foi gol do Paraguai, é isso?
Ai,
puxa, olha. Olha, o Paraguai ficou todo fodido.
Bom, do Paraguai é a torcida, né?
É. Mas eu queria. Eu não lembro como eu ia fechar o programa. Eu perdi o mote.
Ah,
o Matias me chamou a atenção pro futebol. Eu perdi o mote do fechamento
mas
do programa.
Mas é isso aí.
Eu ia dizer o seguinte. Que assim, que primeiro eu queria agradecer a presença do Matias. Obrigado, Matias.
Tamo junto.
Você é um grande parceiro, mano. Você é foda. E. Leandro, obrigado por você ter vindo. Leandro, só para as pessoas entenderem. É. Elas te procuram no Twitter, no Mussum Alive.
Mussum Alive no Twitter.
Isso.
E no YouTube, Bebida Liberada.
Bebida Liberada, é um canal
isso,
do YouTube.
Isso, meu canal do YouTube.
Instagram, você está no Instagram?
Tô.
Instagram, é Mussum Alive?
Joga no Google Mussum Alive ou Bebida
Vai
Liberada.
Aparecer tudo
o que
ali.
Aparecer sou eu.
Muito bom, meu velho. Obrigado por você ter vindo, viu,
eu
cara?
Eu que agradeço.
Bom, agora humor é sempre bom, viu, mano?
Vou te convidar para a gente fazer o Meia de Seda no Bebida Liberada.
Eu vou fazer mais que isso. Eu vou mostrar para você como você faz o Voyage.
Ah,
é uma bebida argentina, cara. Tá. Mas fica louco, hein?
Demorou.
É um drink argentino pra ficar muito doido. Voyage.
É isso mesmo.
Os argentinos, como é que chama isso? Os argentinos falam Voyage?
Voyage.
Vamos nascer na rua. Voyage é muito, muito louco, muito louco. Vai ligar Borracho.
Borracho.
Lampadinha, puta prazer te ver de novo, velho. Você é um cara fodão. E você, se as pessoas que assistem o programa, elas querem de repente falar assim: pô, meu, queria conhecer esse produtor aí. Ou, pô, meu, tô terminando meu disco, preciso masterizar meu som. Como elas entram em contato contigo?
Elas podem me encontrar na internet, no Facebook, Lampadinha.
Lampadinha.
Exatamente.
Você conseguiu chegar na frente e ser o primeiro Lampadinha do Facebook.
Exato.
E no Twitter também.
No Twitter é Lampadinha também. O Instagram é Lampadinha _, porque o Lampadinha era meu, mas eu esqueci a senha.
Sensacional. Muito bom. Quais são os planos próximos? Gravar,
agora
mixar, masterizar, se divertir. Montar uma banda?
Não, montar banda é coisa, me lembra Menudo, então não é minha onda. Não.
Entendi.
A banda acontece.
A gente vai fazer um som?
Porra, lógico, olha que quiser.
Então pronto, tá feito.
Vamos combinar.
Então, queria agradecer a todos, desejar uma ótima semana e que assim, pô, a gente ia falar do Davi Luiz, mas eu acho que é desnecessário, né?
Absurdo.
Você previu o Davi Luiz em 2011, é isso?
Eu previ, eu assisti futebol sem distração, sem ficar distraído com
Instagram.
As outras coisas. Então,
prestar atenção no que importa.
Sul-Americano Sub-20, Davi tinha 11 anos atrás,
sim.
Ele já mostrava o que ele é hoje. Mas as pessoas assistem futebol distraídas, por um cabelo, por um narrador, por uma coisa.
Mesmo.
E aí o cara vai virando o que virou.
Aquele acordo e tal.
Um dia a verdade vem.
A casa cai. Entendi. Bom, então tá. Então a semana que vem a gente tá de volta, Leandro.
Aqui no meu velho e querido banco, você aí.
É isso. Obrigado a todos e boa noite.
Valeu.
Bom dia.
Sensacional.
Boa tarde.